Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com Nadine Gassman, representante da ONU Mulheres no Brasil, sobre a campanha He for She, ou Ele por Ela, lançada recentemente para combater a desigualdade de gênero. Nadine, eu gostaria que a gente abordasse agora a questão da desigualdade de salários entre homens e mulheres. Um dos argumentos que é utilizado é que as mulheres acabam optando por trabalhos em tempo parcial e em atividades que as deixem com mais flexibilidade para cuidar das famílias. Essa escolha, na sua opinião, ela é voluntária?
Fabiana, eu acho que este é um tema central e que vai ser central quando nós falamos das transformações sociais que precisamos e que o He for She, ele por ela, está promovendo, que é esta divisão sexual do trabalho, não, que nós falamos. Todo mundo que você falou acontece. A diferença salarial entre homens e mulheres é uma das constantes de todos os países. Ainda nos países mais avançados em temas de gênero, você encontra isso. No Brasil é um tema muito importante.
No Brasil, só para contextualizar, no Brasil as mulheres recebem em média 70% do que é pago aos homens pela mesma atividade. Exato. E nos Estados Unidos gira em torno também de 77%.
Sim, a diferença não é tão grande, é quase uma constante, não? As mulheres ganham um terço menos que os homens pelo mesmo trabalho. E uma das razões que dada é esta escolha, que eu quero pôr entre aspas, porque não é que as mulheres escolhem sair do trabalho, ter horários mais flexíveis, etc. É que não tem alternativas. E não tem alternativas por duas razões. Porque os parceiros não assumem a parte que é deles, e por isso para nós o tema do cuidado e a remuneração do cuidado e o reconhecimento do cuidado, a remuneração e o compartilhamento é muito importante. E, por outro lado, não tem políticas públicas que facilitem o cuidado, não? Então, as mulheres muitas vezes têm que sair, não escolhem de sair de carreiras exitosas, de trabalhos exitosos, porque não tem uma rede de apoio, nem tem serviços públicos que dêem conta de cuidar, do cuidado das crianças, que a reprodução é uma questão social, tem que ser assumida como um tema social, não pessoal somente, nem dos idosos. Então você vê que as mulheres estudam, vão à universidade, elas se graduam. Quando entram na etapa reprodutiva, têm todas essas barreiras, elas fazem circo, fazem milhares de coisas para tomar conta disso, mas, evidentemente, elas não têm as mesmas oportunidades que seus parceiros.
Quando você fala circo, as mulheres acabam tendo uma vida de equilibrista.
Exatamente. No espanhol, falamos circo, maroma e teatro. Não? Nós fazemos tudo. Eu estou aqui, estou vendo meus filhos, minhas filhas, minha mãe, tudo. As mulheres acabam tomando conta de tudo, mas não por uma escolha.
Agora, isso porque culturalmente ainda é aceito, por exemplo, que se a criança se acidenta na escola, normalmente a escola liga primeiro para a mãe, porque no trabalho é aceitável que a mulher chegue para o chefe e diga: eu preciso sair correndo para pegar minha filha na escola e levar para o médico. Agora, se o homem chega, isso já não é tão bem aceito. É um sinal de fraqueza, digamos assim, no ambiente de trabalho.
Sim, não. Eu acho que nem entra na consideração da escola. Uhum. Não, a escola vai ligar para a mãe, porque a mãe é a que é socialmente identificada como a responsável da criança. E os homens não têm nem que fazer, passar por isso, porque não vão ser llamarnos, ¿no? Entonces tenemos que mudar esa cultura, tenemos que compartir más estas partes do cuidando, do social, do lar, dos filhos, dos idosos, idosas, para decir, é uma coisa da sociedade. E quando... você teria que ter também mais creches, isso, escolas de tempo completo, coisas que foram política pública, que também fizeram mais fácil a vida de todo mundo.
E as políticas públicas, então, seriam na pré-escola, creches e também centros de atendimentos a idosos para que a mulher fosse desobrigada nessas duas pontas, de cuidar das crianças e cuidar dos idosos para que ela pudesse voltar ao mercado de trabalho, é isso?
E nossa ideia de sociedade não só para que as mulheres, sino para que as mulheres e os homens pudessem estar mais livres, com mais tempo para fazer, voltar no mercado de trabalho, ter tempo para se divertir, para estudar, para lazer, etc. O que é muito importante é que isto não está no genoma das mulheres. É uma construção e nós queremos falar com os homens, especialmente com os jovens, dizendo é sua responsabilidade e é uma responsabilidade que é gozosa também, é de prazer, não? Vai ser muito mais prazeroso se você compartilha, se não tem que fazer todo o tempo você, como mulher. Então, eu acho que o He for She chama exactamente a eso, a decir, nós temos uma sociedade que é muito inequitativa, que põe nos ombros das mulheres muita carga de trabalho, de superação, agora nós estamos em tudo e tem que ser assim, mas é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada e compartir não tem que ser vista, desde meu ponto de vista, como uma carga, sino como uma oportunidade para homens e mulheres de viver vidas muito mais prazerosas, muito mais completas, muito mais justas e muito mais tranquilas para todo mundo, não? Eu acho que o que a Emma Watson fala, uma das coisas que ela fala é muito interessante, não? Ela fala, estamos lutando por uma palavra de união. E a boa notícia é que agora temos um movimento de união. Ele se chama He for She, ele por ela, e te convido a se mobilizar e ser visível. E ela faz uma pergunta que eu acho que todo mundo ficou arrepiando, não? Se eu não fizer, quem fará?
E se não for
agora, será quando? Eu acho que é uma chamada do aqui e agora para a humanidade, dizendo, você não podemos seguir por outros 30 anos falando que vamos mudar. A mudança é uma mudança pessoal, empieza no eu, e tem repercussões em toda a sociedade, e somos muitos eus mudando, as mudanças vão ser muito mais rápidas.
Agora, Nadine, a discriminação, ela persiste independente de crescimento econômico e global, como você mesmo falou. Eu, pesquisando, achei uma reportagem na revista The Economist mostrando que, por exemplo, é de 2011, então os números podem ter variado, mas no Paquistão, as mulheres trabalham 5 horas e meia por dia no trabalho doméstico e os homens 2 horas e meia. Já na Itália, os números são para as mulheres 4,9, quase 5 horas, e os homens 1 hora e meia. Então, relativamente, na Itália, os homens ajudam menos as mulheres do que no Paquistão. Onde é mais difícil combater e o que é mais difícil combater? São questões religiosas ou sociais, culturais, na questão do machismo?
Eu acho que não tem mais ou menos. É difícil em todas as partes. Acho que esses números que não são diferentes dos números do Brasil, também onde as mulheres trabalham muitas mais horas na área doméstica que os homens. Esta construção social que está que tem a parte da cultura, das religiões, das costumes, e que é muito difícil dizer quanto mais menos. Sabemos que temos culturas e religiões que são mais opressoras que outras, não vamos dizer que todas são iguais, mas não, na verdade, o que é importante é sair de lá, é mobilizar-se para outro lugar, para estar em um lugar onde decimos, na minha cultura, na minha religião, que posso fazer para transformar meu pensamento e minha ação para promover a igualdade entre homens e mulheres, que é essa igualdade entre todos, a verdade.
Eu conversei com Nadine Gassman, representante da ONU Mulheres no Brasil, sobre a campanha He for She, lançada recentemente para combater a desigualdade de gênero. Nadine, muito obrigada pela sua entrevista.
Fabiana, muito obrigada. Eu só queria despedir-me fazendo um convite para os homens brasileiros que escutam para ser parte deste movimento mundial He for She. Eles têm um mapa interativo na internet. Podem entrar a www.heforshe.org ou na página da ONU Mulheres Brasil e ser parte desse movimento. Agora temos no Brasil 3.200 homens, gostaríamos depois deste programa ter 3.000.
Com certeza. Então, vamos esperar que isso aconteça. Nadine, muito obrigada.
Obrigada a você, Fabiana.
Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta ou as outras edições do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é www.radio.câmara.leg.br. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, foi produzido por Fernando Bororo, teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, foi editado por Edson Júnior e teve coordenação de Cláudia Diniz. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.